Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Esperar um pouquinho para o pessoal chegar. Acho que o que a gente pode focar nesse chat aqui é um pouco mais no entendimento assim de formar patrimônio numa época desafiadora, né? Cotação, política, economia, macroeconomia, a gente não consegue, não depende da gente, certo? O que a gente pode fazer é dar uma olhada em tudo isso, deixar meio de lado e focar no acúmulo de patrimônio, que é básico, né? Comprar aportes regulares aí e fazendo, procurando formar ali com bons ativos, né? Fundo imobiliário, renda fixa, ações, imóveis, o que for que você achar que deve. Na parte de ações, nessa época aqui, né, a gente sempre fala isso, uma parte das empresas da bolsa, sei lá, uns 20% das empresas, elas estão assimétricas, né, no, na geração de valor, não é na cotação. Claro que se fosse precificar ali a geração de valor assim, razoavelmente elas teriam que estar num preço acima, mas isso não importa, tá? Importa que você consegue formar um patrimônio com uma geração de valor positiva bem acima aí da renda fixa, que é quase nunca que você vai conseguir fazer isso, na bolsa, né? Principalmente se a época não tiver uma época de crise. Então, quais são os cuidados que a gente tem que tomar, né? São os desejos e principalmente o controle emocional. Controle emocional, a gente vê alguma coisa aí na internet, ou no jornal, algum lugar assim, e tenta reagir a isso, né? Então a gente tem que focar no controle emocional para a gente não cair nas armadilhas, né? Tem lá os viés comportamentais, eu dei vários cursos sobre isso. É uma área super importante, viés comportamentais. Quem não domina isso, não só na bolsa, mas como na vida inteira, vai sempre cair em armadilhas, né? E a parte de desejos, né? Aquela questão assim, eu quero comprar ação, quero comprar, não tenho dinheiro. Daí você começa a forçar uma compra, às vezes você vende uma ação porque subiu para comprar aquela que caiu, né? Trocar uma empresa por outra. Então, essas armadilhas, esses desejos, eu comentei aqui no chat há um tempo atrás, eu queria, fiquei com muita vontade de comprar uma empresa, e daí eu tinha uma que tinha subido bastante, e fiquei com vontade, e daí eu fechei o computador e fui andar até passar vontade, né? E vai fazendo os aportes com dinheiro novo, mais cedo ou mais tarde a economia vira, na situação melhora, e daí você vai pegar em uma recuperação. Com uma posição de ações muito maior. Então, a parte de equilíbrio emocional, ali pega da gente fazer burrice, né? A gente fica reagindo um pouco, às vezes até você fica um pouco depressivo, às vezes você reage notícias, você faz algum tipo de burrice na sua carteira. E a parte de desejo você tende a mexer na sua carteira, né? A fazer trocas aí. Tem que ser muito bem pensadas, realmente, se você não quer mais o ativo, né? Você nunca troca porque você acha que um tá mais. assim, mais barato que o outro, né? Porque mesmo que você tivesse, que se for, se tiver certo, se o ativo que você está vendendo for bom, por que que você vai vender? Compra o que você acha que está barato, ou mais assimétrico, com dinheiro novo, né? Mas vai devagar e sempre. Um bom exemplo, muita gente fez, né? Trocar Itaú e Banco do Brasil para o Bradesco, que tinham subido bastante, e o Banco do Brasil subiu mais de 100%, o Bradesco caiu. Então era uma troca que muita gente fez na base da ancoragem, né? E você viu que não deu bom, né? Logo no começo da inflação de liquidez, né? Também, o pessoal trocou banco que tinha subido por Vale e também não deu certo, né? Commodities, né? Não deu certo. Então, isso tudo foi diquinha da internet. A gente acaba, né? Mesmo quando dá certo, não tem porquê, né? Depois você vai ficar sem a posição numa empresa que você gostava. Daí a empresa vai bem, daí você tende a querer voltar nela. Daí para voltar nela, você vai ter que fazer outras merdas para fazer para voltar, né? Então, tome cuidado com essas duas questões aí numa época dessa. Controle emocional e desejos. O Juliano tá falando que você fará com seus imóveis de aluguel daqui a 20 anos. Quando ficarem velhinhos, é que eu sempre reformo, né? Então, nunca fica assim numa petição de miséria. É que tá acontecendo aqui agora que não tá compensando mesmo, né? A inflação tá deixando o aluguel muito barato, né? O Juliano tá falando, a questão da Vale depender muito da China é preocupante. A China será sempre boa compradora de minério? É uma questão assim, né? Que é o que tem para hoje, né? Você não é obrigado a ter Vale. Se você quiser ter Vale, você sabe que ela depende da China, né? Não adianta você montar a posição na Vale e depois você vai se preocupar com isso. Isso já está inerente a você ter posição não na Vale. O Yuri está falando. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, obrigado. Gostaria de saber sobre Alpargatas, terceiro trimestre com caixa líquido. Eu não acompanho Alpargatas, né? Deixa eu ver se tem um caixa líquido. Deixa eu dar uma olhada no espírito como está. É uma ação que está no piso, né? Então vocês começam a querer procurar motivos, né? Mas a bolsa tá toda elas assim. Aqui, ó, tá dando prejuízo, né? Então tem caixa líquido, tem, mas está dando prejuízo. O que gera valor na ação, né? É o resultado dela, geração de valor. Por isso que chama geração de valor, né? Se ela não tá gerando valor, o mercado não vai pagar, né? Claro que eu tô olhando isso daqui, pode ter que algum não recorrente aqui, né? Pode até ser que esteja. Porque eu tô vendo que o prejuízo está muito grande aqui, do anual para um trimestre positivo, né? Então tem que ajustar para ver se realmente está dando prejuízo ou não. Tá pegando no espelho, tá dando prejuízo, mas não sei se na realidade tá dando, né? Mas você tem que calcular a geração de valor. Se ela for boa, o mercado acompanha. Se ela não for boa, se as empresas que estão gerando valor já estão apanhando, imagina o resto. M. Dias Branco tá osso. Não tá, não. O Bitcoin tá falando. Tá ciclando, né? É uma empresa cíclica, né? Ela tem muita questão assim, né? Quando o dólar sobe, preço de insumo sobe, o custo dela sobe, né? E o preço demora mais para acompanhar, né? Então vamos ver o próximo trimestre. Viver de dividendos apenas ações do Itaú é muito arriscado. Se você tiver posição para ter para viver dos dividendos das ações do Itaú, eu dormiria tranquilo. Se o Itaú quebrar, estamos ferrados. E aí, Breno, tudo bom? Mas não é fácil não para você ter uma posição para isso daí. Estão demitindo, ele tá falando da M Dias aqui, mas a gente fez um Bastiabcast com ele, a gente não passou por isso, não. Depois eu posso fazer, no próximo eu posso perguntar para ele. Mas quando dá os resultados ruins, né? Normalmente a empresa ela faz isso mesmo, ela pega e começa a ficar mais. Ela tende a procurar ficar mais eficiente ainda do que ela já é. Não que a M Dias não seja eficiente, ela é eficiente. Mas ela pode até fazer mais com menos, né? Não sei se é o caso. Ações da rede hospitalar Coro Saúde, IPO em 2021 e OPA em 2024, com prejuízo para o acionista de 90% do valor investindo. Não entrar em TU, Brasil, Amazonas, o CEO ainda ganhou o prêmio. Eu não acompanho, nunca ouvi. Fala a verdade, acho que eu nem tinha ouvido falar dessa empresa, né? O risco de uma época tão assimétrica assim é os OPAs, né? O mercado dá oportunidade, tem empresas que fazem, né? Eu gostava muito das empresas de milha, né? Porque as empresas de milha tinham o boom das companhias aéreas e não tinha gasolina, não tinha comprar avião, não tinha nada disso, né? Quando o mercado deu a chance, as luzes eram OPAs, né? Porque as empresas de milha, elas tinham offload, elas tinham o breakage, né? Elas tinham a geração o spread, né? Então, elas tinham três verticais, né? Elas tinham o spread, né? Que é a diferença entre o que elas pagavam, o que elas recebiam das milhas. O breakage, né? Que são as milhas que expiravam de valor, né? E o offload, né? Que é aquele dinheiro que ela recebe antes e a turma só vai usar depois, né? Que é o mesmo offload dos seguros. Então eu gostava bastante das empresas de milha. Eu tinha as duas até. Mas foi numa época, 2015, 2016, uma época dessa, eles saíram fora da bolsa, né? Então, sim, é o risco, né? Você pega empresas. A gente vê várias construtoras aí sendo vendida por um terço do patrimônio, às vezes até menos, né? A empresa tem que piorar muito, né? Para realmente colocar, para ser perigosa, assim, digamos assim. Qual que é o perigo? O PA, né? Com certeza. Agora, especificamente dessa empresa, eu não posso falar nada, que eu nunca vi, eu nem tinha ouvido falar dessa empresa, pra falar a verdade. Mas não é uma questão só da IPO, não, né? Aí, hoje em dia, tá arriscado qualquer coisa aí fazer operar. Uranina, com essa queda atual, mesmo não crescendo, estão num bom momento para comprar dividendo de alto de 8%, se a economia melhora, aumenta as vendas. A Grandene, né? Eu acho que o buraco é um pouquinho mais embaixo aí, sabe? Não que a empresa não seja boa, é uma boa tal, mas se a gente pegar, fazer uma correlação ali com a própria Vulcabras, né? Que é praticamente o mesmo dono, né? Mesmo eles não considerando assim, mas, né? A Vulcabras está passando essa época bem melhor, né? Então precisa ver. A Grandene, ela deu uma afastada aqui da Baster, né? A gente pediu fazer webcast, eles não fizeram. Então a gente acabou meio que também não acompanhando muito mais ela, né? Então eu não sei como que, ou porquê, ou não, tá entendendo? Mas se você for ficar pensando no dividendo yield de 8%, tem empresa com muito mais dividendo que essa. E com uma simetria bem maior, né? Mas claro, se a economia melhorar, ela depende bastante da economia, porque ela é classe média e classe média baixa, né? Os principais produtos dela, né? O Breno tá falando que compra ainda há 5 anos, é uma bela empresa. Pimentinha derretendo, tudo derretendo, né? Qual a estratégia para elas nesse momento, sabendo que empresas com perda de lucro estão assimétrica, 10% do aporte? É uma boa. Eu acho que é um bom patamar, né? Aí você tem que decidir, né? Mas não é um patamar ruim. Como você falou, as empresas de assimetria, né? De geração de valor, de poder de lucro, elas estão muito assimétricas, né? Então, mas também tem aquela questão, né? Como as pimentinhas caíram muito, né? E na maioria das que a gente acompanha, né? Com certeza não é a maioria, mas das que a gente acompanha, elas até melhoraram, né? Tirando a sequoia, né? Aquela sequoia não deu nada certo. Mas o resto, todas elas melhoraram, em algumas mais, algumas menos. Então, se tiver uma queda de juros aí forte, né? Elas vão reagir mais rápido, né? Tende, né? Vamos ver. Mas é aquela questão de cotação, né? Cotação a gente não se importa tanto, né? A pimentinha, o grande segredo não é você aportar nela pensando em ganhar 10, 100%, 200%, 500%, não tem sentido você fazer isso daí. Pelo menos eu nunca fiz isso. Eu vou colocando lá, espero. Uma que dá certo, ela muda a sua carteira, né? A Droga Raia na minha carteira deu certo, mudou minha carteira. A PetroRio deu certo, mudou minha carteira. Entendeu? Elas mudam a sua carteira, porque é 40 vezes, 60 vezes, é uma coisa muito grande. Entendeu? E olha que eu nem peguei elas no melhor momento, hein? Tô longe de pegar no melhor momento, mas mesmo assim, né? Então, é mais ou menos isso daí. Então, para isso daí, você tem que ter paciência. Leva pelo menos 10 anos, não é questão de curto prazo. Às vezes você pode dar sorte, né? Agora veja como é que são as coisas, né? A Ambipar no passado, ela saiu de R$ 8 para 280, 270, alguma coisa assim. Certo? Eu vi no grupo, né? Muita gente lá, né? Quem tinha Ambipar vendeu tudo por 20, R$ 30. Entendeu? Você não pega a alta, né? Porque você olha a empresa, né? Ela não sobe. Ela começa a subir de 200%, 300%. Você olha aquilo ali, né? Você fala, mas por que que tá subindo, né? O cara tá comprando, tá certo, o cara tá comprando, mas se ele machado, ele larga o osso, como que vai ser, né? Uma pimentinha que você está pegando com os resultados melhorando, você aguenta esperar ela ao longo do tempo, né? Porque uma empresa que ela cresce a cotação só por causa do fluxo, você não aguenta porque não tem. Você enxerga que sim, que você não está enxergando assim o porquê, né? Então você não aguenta. A Droga Raia você via o porquê. Você via aumentando as farmácias, aumentando a margem. Né, aumentando o negócio, você ia nas farmácias, você via que estava sempre lotando. A PetroRio, você percebia que cada vez eles estavam melhores, cada vez eles estavam com um lifting custo melhor, que estavam crescendo, que a produção crescia bastante. Então você enxergava o porquê. Né? Então você, se você continuou fazendo a filosofia baixa numa empresa dessa, numa empresa que sobe a cotação só por subir, por motivos de fluxo. Você não vai pegar. Muitas vezes você perde dinheiro, né? Já teve gente que quebrou no Bitcoin com ele só subindo. Por quê? Porque o cara vende, daí ele se arrepende de vender, daí não, daí ele entra de novo, daí cai, ele vende, sobe, ele compra, cai, ele vende, né? Então, é complicado. Então, as de crescimento, você tem que comprar aquelas que você. A gente sempre fala, o mercado endereçável tende a crescer. E dentro do mercado endereçável que ele já existe hoje, ele pode crescer também, né? Ele tem verticais de crescimento. E daí você vai vendo se vai crescendo com sustância ou não, né? Por isso que entra com pouco dinheirinho, né? Você vai devagar e sempre. Isso eu não tô nem contando as que eu perdi, né? Equatorial, eu entrei no melhor momento. Equatorial, eu entrei e tava, sei lá, teria. Eu entrei em 2008, né? Pega o gráfico 2008 para cá, você vai ver o quanto deu, né? Kepler-Weber, eu entrei por centavos, Unipar por centavos, né? E perdi porque vendi rápido, né? São lições de vida. Fala quando a Dilma saiu e Temer entrou, o bolso explodiu uma semana. Foi uma mudança estrutural na política, né? Na economia, né? Todo mundo sabe. Eu não vou ficar falando isso daí aqui porque eu vou levar a voadora, né? Então, né? Eu não vou falar, mas todo mundo sabe o que aconteceu.
Igual aumentou muito a simetria, tá faltando dinheiro para aportar em tanta empresa. É que eu falei aqui agora. É, um dos perigos dessa época aqui é o desejo, né? Você tem desejo de aumentar, não tem dinheiro. Então você começa a fazer mesba, né? Mas um monte de empresa aumentou a simetria, né? Vamos agora os resultados do quarto trimestre para ver se as empresas continuam. Porque do terceiro para o quarto trimestre, as ações continuaram caindo. A maioria delas continuou caindo. Certo? As ações caíram. Certo? E teve umas que caiu, mesmo com resultados bons, caiu bastante até. Né? É, se o quarto trimestre vier com resultados iguais, não estou falando nem melhores, não, iguais ao terceiro trimestre, a simetria vai aumentar bastante. A simetria vai aumentar depois do resultado, né? Você tira um trimestre do ano passado e coloca nesse ano aqui um trimestre, você aumenta a simetria, né? Porque a cotação caiu, né? Se os resultados melhorarem ainda, e eu acho que algumas empresas que a gente está vendo vão melhorar, né? Vamos ver. O Bradesco tem valor escondido pela seguradora que estão pensando em fazer IPO ou já está no preço? Ah, não está. Com certeza não está, tem valor escondido. Entendeu? Todos esses bancos têm, né? O próprio Itaú, que ele fez o PA da Credit Card, se ele fizer um IPO da Credit Card, é valor escondido. Se você pegar as empresas que estão com PL baixo, então é claro que qualquer coisa que você for da casinha, o valor está escondido ali. A Vale tem um valor escondido enorme, que é os metais não ferrosos, né? E tem, né? O valor escondido, ele é o seguinte, né? Ele é uma coisa que o mercado não está pagando, mas que está gerando valor para o acionista, né? O Bradesco Seguro está dando lucro. Então você recebe dividendo baseado no risco do no, no, no lucro do Bradesco Seguro. Então não é nem tanta vantagem assim fazer IPO, esse valor aparecer, entendeu? Se você tiver numa reformação de carteira ainda, não tem tanto valor. Claro que de qualquer jeito é bom. Se aparecer o valor escondido, a empresa vai crescer, tal, é bom também. Ninguém está falando que não é. Mas não se preocupe se você identificar um valor escondido, que o valor está lá, mas não está aparecendo, né? Aí você pega a Zetec, por exemplo. A Zetec está sendo vendida, quer ver? Eu não estou dando dica, a gente está comentando só para vocês poderem fazer os estudos de vocês, né? Estou falando só a realidade, né? A Zetec está sendo vendida por 2.300, tá? O Ster Towers tá no book por 1.900. Tá entendendo? E não tá no balanço, porque no balanço de construtora só aparece quando é vendido, né? Tudo que não é vendido, ele fica off balance, né? Então, é um dos motivos da nave da Zetec estar mais alto que o patrimônio, né? A nave da Zetec tá 35, 36, e o patrimônio tá 21, né? É, um dos motivos é justamente o Ster Towers que tá off balance. É o maior motivo, na verdade, né? É, então vamos supor que amanhã alguém fale e chegue. Porque veja bem, né? Dólar a 6 e pouco, né? Para um estrangeiro comprar todo o Ester Towers, vamos supor que seja 1.900, é 300 milhões de dólares. É o preço de um jogador de futebol. Muitas vezes, tá entendendo? Então, né? Não é nada absurdo que amanhã venda, né? Pode levar 10, 20 anos para vender, pode, mas pode vender amanhã também. Daí esse valor aparece em um piscar de olho. Conta como as suas fases investidor têm relação aos seus percentuais nas classes e ativos. Até chegar nos seus percentuais atuais, você faz revisão de quando em quanto tempo muda de acordo com o pêndulo? Aí vai de pessoas a pessoas, né, meu filho? Tem pessoas que tem um plano, tem outros que tem outro plano, tem outros que deixam mais, estudam e começam a colocar em prática as questões. Tem outras pessoas que mudam de ativos, né? Tá na bolsa, vai para o Bitcoin, né? Aí depende de muitas questões, né? Eu, né? Eu tendo a concentrar mais, né? É claro que você tem que ter a diversificação adequada, né? Você não pode colocar seu patrimônio em risco, né? Mas como eu tenho bastante imóveis de aluguel, né? Eu tenho renda fixa, fundo imobiliário e tal, então nas ações eu já fui mais diversificado, certo? E o que que me levou a concentrar mais? O poder de lucro, entendeu? Eu peguei aquelas pimentinhas que eu acho que pode dar muito certo, né? Aqui. Então eu ponho um pouco de dinheiro nelas, né? E tenho lá 20 delas, tá entendendo? Essa eu nem considero como carteira. Já tenho um pouquinho cada uma lá e deixo lá. Se alguma der certo, eu sei que vai compensar as 20 de rabo erguido, né? E já deu, o que eu falei, aqui deu mais, as duas que deu bem certo foi a PetroRio e a Droga Raia. Isso porque eu não tô falando nem das que eu perdi. Mas a carteira mesmo, eu já cheguei a ter mais ações. Hoje eu tenho 12, 12 ou 13 ações, né? Que eu procuro deixar só aquelas que até eu sei que eu até o Baster teria, entendeu? Só as super campeãs assim que faço a carteira rock e balboa. Eu deixo a parte mais assim de arriscar com as pimentinhas, elas são para isso mesmo. E a carteira eu tento concentrar mais porque cai naquilo que eu sempre falei, né? Você sempre pergunta o que você acha dessa empresa, né? Daquela empresa, daquela outra, né? Daí cai num ensinamento do Buffett, né? Que ele sempre fala assim: será que a sua trigésima ideia é melhor que as cinco primeiras? Né? Então, para você colocar uma 14ª ali, 15ª, ela tá melhor do que aquelas que eu já conheço. Conheço a administração, conheço tudo e gera bastante dividendo, gera bastante valor. Aguentam o pau, né? Pode acontecer o que for, pode Israel bombardear o Irã, que não acontece nada com elas, pode uma política econômica de um lado ou de outro, né? Aguenta, entendeu? Então, eu tento concentrar mais isso. Quem conhece, quem fica mais focado no poder de lucro, né? Acho que ele vai tender a concentrar mais, eu acho. Vai diversificar mais em outros ativos, né? Porque pensa assim, né? Você vai colocar 10 mil reais na 31ª ação. Uma ação que, no poder de lucro, ela é pior do que o que você já tem, certo? Não tem muito. Como que você vai gerar um valor melhor do que aquela que você já tem, que ter uma simetria e um poder de lucro maior? Entendeu? Vai dar o quê, né? Agora, se é para pôr um valor menor assim numa ação, ainda você vai ter que estudar a ação, acompanhar, fazer imposto de renda, de abacá. Se é para fazer uma dessa, não é melhor pegar esses 10 mil, comprar 3 de 3 e o pimentinho largar lá, e Deus, seja o que Deus quiser? Pega aquelas três assim que você identifica ali verticais grandes, mercado endereçável grande, com crescimento grande, né? Se der, deu, se não der, desce, né? E foca os aportes mesmo, né, na filosofia Baster, onde realmente ele faz sentido, né? Que é onde gera valor. O Yuri está falando, estava estudando Vivara. Parece um exemplo de uma excelente empresa. Você considera ela como empresa de varejo, como as outras? Ela é de varejo, óbvio, mas ela tem bastante vantagens competitivas, né? Que muitas outras não têm, né? A grande diferença entre varejo é o seguinte: qualquer supermercado vai vender arroz de tal marca, né? Então todos os mercados vão vender, né? Então ali não causa uma vantagem competitiva, né? A Quero Quero vai vender o cimento de tal coisa. Não vai gerar uma vantagem competitiva. A Droga Raia vai vender Doril. Todas vão vender Doril. Também não gera uma vantagem competitiva. Como a Vivara é de varejo, mas ela produz o seu produto, é um produto único, numa faixa de preço, praticamente que ela anda sozinho, né? Com pouca concorrência. Então, essa é a diferenciação do varejo dela. Ela tem vantagem competitiva porque ela consegue produzir o seu produto, né, numa faixa que ela não tem concorrência, porque a MDias produz o produto dela também, mas é numa faixa que a concorrência é grande. Né? Então, você tem que sempre olhar assim. A vantagem competitiva, ela está porque ela produz o produto dela, mas também porque ela não tem concorrência dentro da onde ela faz. Se ela fosse vender as joias dela num preço ali de bijuteria, por exemplo, ela teria concorrência mesmo produzindo. Se ela fosse vender as joias dela para concorrer com a Esther, aquelas mais caras, também ela teria uma concorrência. Como ela fica ali no meio termo, né? Então ela tem alguma concorrência? Tem, mas não tem tanta, né? Bradesco tem valor escondido pela seguradora e tem prestações. Eu já respondi. Beleza, mano. O Anão está com voz boa, eu tô gripado. Não é nem gripado, eu tô um pouquinho só com a garganta puxando. Então, acabei de tomar própolis. O que você acha das empresas de saneamento, tipo Sanepar e Sabesp? Elas não têm um grande crescimento porque é um crescimento populacional, mas como está tendo o marco do saneamento, a Sabesp tá com um crescimento bom também. Também foi privatizado, tudo isso são drivers, né? Mas é um bom setor, né? Ela não tem um grande crescimento, mas ela todo mundo precisa usar, né? Ninguém vai deixar de usar água, né? Quanto aos seus ciclos de investidor, é normal, como todo mundo, não teve muito, né? Depois aqui não vai dar tempo. Um está falando, essa crise de liquidez derretendo meus aportes, a hold está fácil, mas o buy está pica. Não. Acho que nenhuma das coisas tão fáceis, na verdade, né? Acho que é o investidor que torna elas fáceis, né? Porque você compra, né, uma ação, né, por, sei lá, R$ 30, ela tá 4, né? Você começa a falar assim, o que tá errado, né? O que que tá errado? Não tem nada de errado com a empresa, né? Às vezes você comprou a empresa quando ela tava bem precificada e agora ela tá mal precificada, então meio termo ali. Mas aqui também tem uma lição que você aprende quando você é um investidor mais maduro, né? Vamos supor que você compra uma ação por R$ 30 bem precificado, certo? Não valia os R$ 30, digamos assim, certo? Agora está 4, também ela está assimétrica. Então, nos 30 ela não valia, mas nos 4 ela está assimétrica. Ela não precisa voltar nos 30 para você recuperar a sua posição. Entendeu? Se você aproveitar a assimetria aqui, desde que seja boa, seguindo o Buster System, se ela voltar para 8 ou 9, você já recuperou. Tá entendendo? Porque a quantidade de ações que você compra é tão maior. Tá entendendo? Porque vamos supor, se você comprar 1.000 ações a 30, você pagava 30 mil. Você 30 mil, você compra 7 mil ações. Tá entendendo? Então, o seu preço médio despenca tão para baixo. Tá entendendo? E esse preço médio, ele tende a ficar abaixo da simetria. Tá entendendo? Então, ele tende a ficar abaixo da onde você perderia a simetria. Entendeu? Então, essa é a vantagem de seguir a filosofia Buster nessa época aqui. Tá entendendo? Você não precisa, você fala assim, pô, eu errei, ação tava cara, eu não vi, agora eu tô estudando, eu não vi poder de lucro, eu não vi isso, eu não vi aquilo, tá entendendo? Eu deixo, eu não vou falar, tem um exemplo bom aqui pra dar, mas não vou dar porque, né? Mas é uma que o Juliano gosta, tá entendendo? A empresa é ótima, tudo bem, mas tava bem, super, super bem precificada lá em cima, né? Só que agora também tá assimétrica, então ela não precisa voltar lá no, né? Acho que ela chegou a 20, 20 e pouco, né? Ela não precisa voltar lá. Se você achar que a empresa continua boa e tal, né? E ela tá crescendo ainda. Esse follow-on com a R$ 2 da Quero-Quero foi péssimo. Eu acho que eles pagaram dividendos. O follow-on foi praticamente por causa de dividendos. Eu acho que foi mais uma. algum desejo do pessoal, alguma coisa assim. Não foi assim uma chamada de capital. O que seria péssimo nesse caso, Zé, é quando a empresa, a Sequoia, fez um péssimo, porque ela chamou um dinheiro grande, que deu uma diluída enorme, tá entendendo? Uma cotação muito baixa. Aí ele mostra que a empresa estava em dificuldade. Eu quero o tamanho bem pequenininho, e é no tamanho do dividendo que ela pagou. Às vezes é mais assim uma questão assim de chamar liquidez, chamar atenção. Não vejo nada. Para mim foi neutro. Não? Agora, se ela chamar um grande, daí sim, daí seria péssimo realmente. O Uno está falando, você sugere algum tipo de abordagem sistemática para o investidor que deseja concentrar os aportes nas empresas com poder de lucro, como dividir o dinheiro novo entre elas sem concentrar? Muitas vezes você seguir o Buster System, não precisa se preocupar com isso, não. O mais difícil não é aqui que eu falo, né? Que você está olhando assim o que as pessoas olham, mas elas não olham o big picture, né? O big picture é o que você coloca lá dentro. Se você colocar coisa boa lá dentro, o próprio Buster System já vai fazer serviço. Na renda fixa, você tem tesouro IPCA com juros semestrais? Eu tenho os dois. Eu tenho com juros semestrais e sem juros. Que é bom você ter com juros semestrais também, que vai que você precisa, né, para viajar alguma coisa, você tem. Quantos porcento da carteira você deixa em ações, Rocha? É, sempre está pelo menos 80%, né? Agora é mais, né? Porque as pimentinhas despencaram, né? Então. E algumas rochas subiram, né? Então. Então ela acaba ficando mais. O legal das pimentinhas é o seguinte: você põe dinheiro e quando você olha ali, você fala assim, nossa, né? Nem mexeu assim. No número de ações você vê que sobe, mas no valor da carteira nem mexe. Por isso que é pouco dinheiro nas pimentinhas. Obrigado, volta. O Breno está falando, as ações rochas são tão óbvias que fico achando que tem algo que não estou vendo. São as que todo mundo fala, por isso parece tão fáceis, ficamos tentando arrumar pelo em ovo. É justamente o que você falou, elas são fáceis, né? Mas ficam fora muitas vezes do ser humano, né? Você viver bem é fácil, certo? É só você gastar menos que ganha, comer adequadamente e fazer algum tipo de exercício aí, formar uma boa família e boa, você vai viver bem. Mas você vai querer comer alguma coisa que você não quer, que não deveria. Muitas pessoas vão querer. Na família, às vezes, sai com um, sai com outro e tal. Né? Arruma alguma confusão, digamos assim. Né? E o principal, né? O cara pode ter um carro de 40, 50 mil, vive de boa. Ele vai querer ter um carro de 200, né? Porque o carro, ele é uma extensão da personalidade, muitas vezes. Né? Então, por isso que eu sempre falo o seguinte: foca no que você é. Tá entendendo? No quem você é. Claro que você. E daí você procura. Daí você não vai precisar ter tanto assim do lado material, entendeu? Não que você não deva ter um carro de 200, 300, 500, 1 milhão, sim, você pode ter e deve ter, desde que você esteja dentro do que você possa ter. Se realmente você gostar de carro. Entendeu? Agora, se você for ter um carro muito acima do que você pode ter tranquilamente, você vai pagar o preço, não tem jeito. Né? Você não vai ter patrimônio, muitas vezes você vai ficar endividado, daí começa a emburacar mais ainda e por aí vai, né? Então, o equilíbrio é importante, né? O equilíbrio ele é o mais importante. Então, e nas ações é a mesma coisa. Ele é tão simples, né? Você vê as ações com assimetria, você vê que são as conhecidas, você vê que são as que você conhece, mas você fala assim, pô, isso aqui é muito coxinha, né? Eu vou tentar pegar esse daqui, aquela lá caiu bastante, Ou esse aqui tá, turma tá dando internet, né? Isso aqui lá. Eu nunca mais fiz isso, tá entendendo? Então eu já fiz algumas vezes, mas nunca dava certo. E quando dava, caía no negócio do Ambipar, sobe pouquinho, você já vende. Então quando perde, você perde tudo. Quando ganha, você ganha pouco. Cara, tem as pimentinhas, mas as pimentinhas tem aquele negócio que eu acho que elas podem crescer, né? Daí se elas estiverem crescendo, você segura para que está vendo o crescimento. Porque o valor do patrimônio líquido da Gerdau, da metalúrgica Gerdau, parece diferente no Baster System versus outros sites. Qual a diferença de demonstração financeira individual para consolidado? A individual é a empresa por empresa da holding, né? É, e a consolidada é a holding inteira, né? Agora, o porquê eu não sei, não é minha parte, não é meu departamento esse aí do Baster ver isso. Aí você tem que fazer uma pergunta ali para o suporte da Baster. Mas isso também não tem grandes importâncias, né? Mas se você tiver curiosidade, pergunta para o suporte. Você acha que o Bitcoin tem mesmo esse potencial de virar uma reserva de valor que os países podem usar para lastrear suas moedas? Ou é só mais uma especulação? Aí, é o seguinte, poder pode. Né? Tem alguns países que já fizeram, né? O Salvador já fez. Né? Mas, se fizer, né? Pensa bem assim. Por que um país faria isso? É um país relevante, né? É o Salvador fazendo? Não vai mudar nada, né? Na geopolítica mundial, né? Agora, vamos pegar os Estados Unidos, China, União Europeia, né? Por que esses países fariam isso se eles perderiam o controle da moeda? Né? E depois tem o beabá, né? Tem o tripé econômico, né? Eu tenho o tripé econômico. O que é o tripé econômico, né? O compulsório, taxa de juros e o gasto público, né? Como é que você vai controlar a inflação se você não controla o seu dinheiro, né? A União Europeia teve um problema sério com isso daí, né? Por quê? Porque quando ela levou para o euro, que seria mais ou menos uma, digamos assim, uma boa, um bom exemplo, né? Para a gente, não é tão drástico, mas seria um exemplo, né? Tem problema sério em país. Por quê? Porque a economia da Alemanha era muito forte, mas a economia da Romênia, que estava saindo do jugo da União Europeia, da Rússia, não era tão boa, né? E a Romênia não podia controlar, não podia subir a taxa de juros, não podia mexer em compulsório, não podia fazer nada, porque quem mandava era a Alemanha, né? Tanto que aconteceu que a Inglaterra saiu, fez o Brexit lá, né? Porque um dos motivos foi esse. Eles viram que eles não controlavam o dinheiro deles, né? Acho que se bobear foi o principal motivo, né? Então, eu não acredito. Não que eu não possa, pode ser feito, mas não acredito por causa disso. As ações mais difíceis de entrar são as seguradoras. Sempre pagamos proteção. Projeção, alguma vez tem que nem a bolsa sempre. Não, tem. Deve ter assimetria também nas seguradoras. Nessa época aqui. Tranquilo, Breno. Amanhã você vem aqui. O Zuko tá falando, faz tempo que não vejo ao vivo, só consigo ver agora. Só passando. Obrigado, Zuko. Mais alguma pergunta? Se não, eu dei uma olhada, não saiu as prévias ainda. O Jerry está 100% no Bitcoin, está contente lá. Tchau, até amanhã. Então, vamos encerrar então. Até semana que vem.